Ah, olá, amiguinhos. Olá, boa noite. Olá, boa noite.
Olá, tudo bem?
Como vai você, Leandro e Anin?
Eu vou bem. Tá de bom tamanho a minha tela aqui pra
tá
você?
Tá um ótimo tamanho a sua tela. Vocês em casa não imaginam o tamanho da tela do Leandro e Anin.
Porque não imprimimos o roteiro. Você é um cara muito metódico, você precisa do roteiro.
Não é que eu preciso do roteiro. Eu faço o roteiro... Especialmente para poder reciclar papel, porque eu gosto de reciclagem.
Exatamente.
Eu sou um cara muito verde nesta hora.
Exatamente.
Mas temos um convidado que está no Rio de Janeiro, ele mesmo. O super iconoclasta, um dos maiores jornalistas musicais que eu conheço e que o Brasil conhece, e conhece pouco, e hoje conhecerá muito mais. Ele mesmo, Tom Leão. Tom Leão está nos ouvindo?
Estou ouvindo.
Como vai você, meu amigo?
Não estou vendo nada, mas estou ouvindo.
A gente não vê nada mesmo. Inclusive, estou com uma venda nos olhos.
Isso aqui estou... é literalmente um date show, né?
Exatamente. É um blind date show. Exato, um blind talk radio show. Exatamente.
Isso. Uau.
Tom.
Opa.
Eu queria saber o seguinte. Como é que está o Rio de Janeiro? Está mais calmo, mas está tranquilo? Como é que está por aí?
E o que? Temperatura ou clima?
Temperatura social.
A temperatura social, cara... Coisa é meio sazonal, né? Então
é sazonal, né?
É. Não é nada que nos espante mais. É que nem terremoto na Califórnia. Treme e todo mundo continua normal.
Entendi. Mas teve uns terremotos aí esse fim de semana, né?
A semana passada teve bastante tremores.
É, imagino que sim. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, já abre o programa de cara com um som que você escolheu. Uma música do Divo, não é isso?
Ah, cara, essa música é o primeiro disco do Devo, Too Much Paranoia.
Demais esse disco.
Foi um disco daqueles que mudou a minha vida, porque...
Mudou a minha também.
Até eu virar a esquina, eu era uma pessoa.
Uhum.
Eu virei a esquina e vi esse disco, eu virei outra pessoa.
Eu também.
E esse disco, então, é incrível.
Os rapazes são de Akron, Ohio, não é isso?
Akron, Ohio, isso.
A cidade da borracha.
A
cidade da borracha?
Da batata. Ah, é, também pode ser. Mas
é, da borracha.
É da borracha e da batata. Ela é da borracha e da borracha. É, mas é curioso.
Porque, se não me engano, Akron é a cidade da borracha.
Uh-huh.
E por isso eles dançam daquela forma no clipe Satisfaction. A melhor versão possível de Satisfaction é aquela.
A melhor versão de Satisfaction é a do Divo. E uma das melhores covers de qualquer música já feita é a Satisfaction do Divo.
A gente fecha com isso, sem dúvida. Eu lembro de ter visto o clipe numa época que não tinha clipes, né? Okay. Não era muito comum a gente ver clipes. Eu lembro de ter visto esse clipe, fiquei muito impressionado. Eles usavam aquelas guitarras sem corpo, eram só os braços. É maluco. É, vamos ouvir? É. Qual música você escolheu pra gente?
Too Much Paranoia.
Ah, vamos ouvir então. Impressionante. Tom, você mandou muito bem agora.
E esse disco, Thunder, além de ser até hoje, ele soa completamente. Ele já era moderno e avançado para a época, e até hoje ele é. Você ouve agora, você falou, cara, olha, que isso, cara?
Que loucura.
Tem 30 anos e não parece, sabe? Parece que foi feito ontem. Não, e a produção é do Brian Eno, né? Então torna tudo mais ainda.
Mais estranho.
Mais estranho e mais atemporal, né?
Porque é verdade.
Esses discos você pode ouvir para sempre, em qualquer momento, ele sempre vai ser um disco estranho e diferente.
E foi ousado da parte do Brian Eno fazer uma produção como essa, eu achei.
É. Porque ele... Eu tava até reouvindo hoje, né? Mais cedo, a versão que relançaram.
Uhum.
Remasterizaram, né? Deram uns retoques, ficaram umas coisas mais espaciais, assim, uhum, mais limpinhas, mas. Mesmo assim, ele continua um disco muito estranho.
Eu adoro o Divo, cara. Eu acompanho o Divo no Twitter, inclusive.
É, né? É, eu também, mas sabe, eu tenho uma história, já que a gente tá falando do Divo, eu tenho uma história muito curiosa com o Divo.
Hã?
É, a primeira vez que eu fui a Los Angeles, final dos anos 80, uhum, o Divo tava por baixo. Eles tinham passado toda a fase deles de sucesso, uhum, e estavam entrando no ostracismo.
Tinham gravado o Devolution já?
Já tinha... Eles tinham gravado todos aqueles álbuns clássicos. Assim. Estavam gravando aquele disco vermelho da Enigma.
Uhum.
Eu esqueci o nome agora. Um disco com uma pedra, uma coisa vermelha na capa.
Uhum.
Aí um amigo meu que morava lá, né? Trabalhava com estúdio, fazia aluguel, sei lá, transportava coisa. E falou, cara, você deu o estúdio dos caras. Aí me levou numa bocada, tipo, num cais do, como se fosse um cais do porto, assim, um lugar cheio de armazéns.
Sei.
Deserto. Cheguei lá, cara, era o estúdio do Divo mesmo. Eles estavam lá. Só que eles estavam mega deprimidos, sabe?
É mesmo?
Uma fase ruim. Eles eram, tinham, sei lá, não eram mais nada. Ninguém queria nada com eles, não faziam
show. Eu queria muito com eles. Tanto que eu fui no show deles aqui em São Paulo. Acho que foi em 88, 89.
Tudo que eu tô te contando é um ano antes do show do Brasil, né?
Ah,
que eles chegaram no Brasil. Aí, pô, eu fui lá, tipo, ó, já era do casal e meio praticamente chorando no meu ombro.
É mesmo?
Cara, chora. Nós gostamos de vocês no Brasil, vocês têm que ir lá, vão
isso,
lá.
Isso.
Aí
isso.
O Mark Mothersbaugh também com o olhar perdido, assim, pô, o que, é que a gente vai ser da nossa vida? Cara, de repente, eles retomaram, né, começaram a ir pra esses mercados fora da América.
Sim.
Vieram pro Brasil, acho que cerca de um ano depois que eu estive lá.
Fizeram um show espetacular.
Shows espetaculares no Rio, São Paulo. O do Rio foi literalmente destruidor, no teatro que tinha cadeiras.
Uhum.
As primeiras fileiras foram destruídas no Teatro Internacional.
Olha, ótimo.
E daí em diante eles começaram a recaminhar, né? Assim, o Mark Mothersbaugh começou a fazer. Criou o estúdio dele, Mutato Music, começou a fazer trilhas, singles. A Nickelodeon entrou no ar, ele fez a trilha de todos os programas da Nickelodeon, os Rugrats, vários daqueles desenhos, é tudo música deles, os jingles da Nickelodeon quando começou.
Sim.
Pô, o Gerald Casale começou a fazer arte, ele já era artista, pintar, baraná.
Sim.
E aí eles foram retomando aos poucos, né? E foram sendo descobertos no Japão. Vieram para a América do Sul, foram para outros lugares e hoje em dia são o que são, né?
Você acertou na música, então, Tom, porque eu lembro que no começo dos Devotos, né? Os Devotos também eram começando como Devotos. E eu fazia shows com o chapéuzinho de escadinha deles.
Olha, que legal.
Que eu fiz com uma, como chama, um daqueles lustres de teto, eu pintei de vermelho e eu usava esse chapéu nos shows. E lembro de ter ido ao show deles no Espaço... Não, no Projeto SP.
Projeto SP, o show, eu vi o show de lá e vi o show de cá.
Eles evocaram a Devolution, lembra desse momento do show? Foi maravilhoso, claro. Cara. Foi incrível,
vi o show
cara.
São Paulo e vi o show do Rio, assim, vi os dois.
Sensacional, né, cara?
Ah, é.
Então valeu chorar no seu ombro, é isso?
Hã?
Valeu muito chorar no seu ombro.
Valeu, cara.
Você deu bons conselhos.
Realmente, foi incrível, né? Tipo assim, porque tem um momento de toda a banda, né? Sei lá, faz sucesso, grava 3, 4 discos foda.
Sim.
Aí depois a gravadora não te quer mais, nesse momento a Warner não queria mais ele.
Sei.
Aí eles estavam naquele momento nada, né? Que é o momento que a maré vai dar aquela puxada, ainda vai voltar uma onda.
Uhum.
E de repente, né, tudo aconteceu de novo. E hoje em dia eles não param mais de fazer show, né? Porque mesmo com a banda meio, entre aspas, não desativada, mas não lançando coisas regularmente, eles têm um calendário de verão incrível, né? Eles tocam todo ano no Japão.
Pode crer.
Ano fazer uma turnêzinha na Europa. Esse ano eles fizeram uma turnê ótima de revival na América, né? Inclusive lançando discos da carreira bem anterior a tudo que a gente está falando.
Sim.
Eles gravavam as coisas, né? Aquela hardcore music, eram as coisas instrumentais.
Sei.
Eles fizeram uma turnê agora só de hardcore music, que não são nenhuma música dessas que a gente conhece. É tudo música de elevador maluca, sabe? Instrumentais.
Vamos trazê-los para São Paulo novamente, para o Rio?
É, cara, isso que eu tava pensando. É, eles tiveram no planeta Terra, né? Mas eu queria vê-los num lugar menor.
Eu também.
Vamos ver se a gente faz essa campanha, trazê-lo de volta ao Brasil para tocar num clubezinho menor, num lugar maneiro.
Mas vamos falar mais de Tom Leão. Tom Leão, você é um cara que já está no jornalismo desde os anos 80, não é isso?
É, cara, eu estou no jornalismo desde antes de estar no jornalismo, porque...
Entendi.
Quando eu era moleque mesmo, assim, em 13, 14 anos, eu copiava a revista Pop.
Certo.
Fazia uma revista Pop própria, que eu fazia no meu caderno.
Ótimo.
Daí eu vi assim, ué, eu não vou, pra que copiar a revista Pop? Vou fazer minha própria revista.
Isso.
Eu comecei a fazer o que seria chamado de fanzine, mas eu nem sabia o que era isso.
Uhum.
Fazer minha própria revistinha. E como eu era, fazia parte de uma galera que andava de skate aqui, os skate punks do Rio de Janeiro,
uhum.
Eu comecei a fazer uma espécie de boletim informativo da minha turma.
Sei.
Aí eu comecei assim, tarará, chamava-se até Blitz, não existia banda Blitz.
Uhum.
Era baseado em Blitzkrieg. Aí eles faziam esse panfletinho chamado Blitz e tal, que falava da minha turma. Daí esse negocinho foi rolando de mão em mão, parará, parará. E numa dessas foi parar na mão de alguém que tinha uma revista e me chamou para escrever uma coluna, que foi a Ana Maria Baiana. Que
fez a revista Rock, Mó. História e a Glória?
Hã?
A revista Rock, História e a Glória?
Não. Ela fez a Pipoca Moderna.
Ah, tá.
E aí esses panfletinhos pararam na mão dela, ela gostou do estilo, né, que eu escrevia. Eu não era jornalista, nem tinha o vício de jornalista.
Só.
Eu escrevia de uma maneira diferente. Ia a todos os lugares, né? Eu ia a todos os shows. Então, era tudo lá que... Todos aqueles shows que ninguém ouvia falar, não sabia que existiam, eu falava no meu panfletinho lá.
Inclusive, bandas nacionais. Você acompanhava os shows das bandas nacionais e acabava ficando amigo desse pessoal das bandas, não é isso?
É, pois é. Esse negócio de ficar amigo foi meio simbiótico, assim, porque eu não ficava amigo de uma maneira... Assim, ah, vou ficar amigo dos caras. Não, era natural, porque
sim,
eles faziam parte da cena que eu frequentava.
Claro.
Os caras que iam nos bares que eu ia, nos shows que eu ia, nas festas que eu ia. E essas bandas eu conheci muitas delas, até antes delas terem nome, né?
Sim. Por exemplo,
eu vi ensaios do Paralamas, quando eles nem se chamavam Paralamas.
Eles chamavam o quê? Você sabe?
Não, eles tinham nomes, toda semana tinha um nome, assim.
Tá.
Eu ia lá no ensaio, um dia se chamava Las Conchas de Sumada,
era
por exemplo.
Era um nome.
Um dia chamava, sei lá o quê. E aí até que um dia alguém chegou, acho que foi o baterista do Kid Abelha, e falou Paralamas, e colou, alguma coisa assim.
Entendi.
Mas, anyway, então a galera de Brasília, quando veio pra cá, o pessoal de São Paulo vinha pro Rio, ficava na minha casa, pô.
Miro de Melo, de 365, falou que ficou hospedado na sua casa.
Muita galera, o Lixo Mania já dormiu muito no chão da minha casa.
Lixo Mania, exatamente.
É, então essa galera, a galera do Inocentes, galera, não sei se do qual era, mas todo mundo que vinha pra cá, principalmente os punks, uhum, ficava no nosso quarteirão ali na... A gente morava nos arredores da Lapa, entre Glória e Barra de Fátima.
Uhum.
Então se espalhava pela casa de todo mundo, então essas bandas de fora... A gente ficava amigo porque dava chão pra dormir, né?
Sim.
Os daqui do Rio eram amigos porque eles eram amigos mesmo.
Frequentavam.
E o pessoal de Brasília também, quando chegou, foi logo adotado também por essa turma.
Claro.
E eu vivia direto em São Paulo porque eu tenho tios em São Paulo. E nessa idade minha vida era meio lá, meio cá. Ficava aí, ficava aqui. Então eu tinha um tráfego bem normal entre os dois lados, assim.
Então você frequentou Madame Satã, Ácido Plástico, Rose Bombom... Crepúsculo dos Deuses, Crepúsculo de Cubatão.
Também, frequentei, depois passei a tocar nos lugares.
Como DJ? Né? DJ Ziggy? É isso?
Não, nessa época não era Ziggy, né?
Ainda não?
Cubatão e do... Cheguei até a tocar uma vez no Madame,
uh-huh.
Eu usava o nome de Tony the Tiger. Que foi dado pelo André X da Pleb Hood.
Ah, bateu, claro, né? Lógico.
Foi ele ou foi o Felipe, um dos dois.
Uh-huh.
É, aí, quer dizer... E eu ia ficar. Aí em São Paulo eu fazia o contrário, né? As pessoas é que me davam um lugar pra dormir.
Sim.
Então eu ia naquela rua lá de Pinheiros, esqueci o nome. Que morava todo mundo, todas as bandas moravam nessa rua.
Teodoro Sampaio.
É, de um lado da rua morava Akira, morava Titã.
Ah, morava Cristiano Viana, lógico.
Cristiano Viana, né?
Isso. Onde morava o Akira S, morava o Nazi, o André Jung.
É, então. Aí uma semana eu dormia na casa de um.
Claro.
Eu tava vendo a casa do Edgar, tava vendo a casa da Akira.
Pode crer.
E fazia a mão inversa, né? Eu ia pra São Paulo e ia na casa do pessoal. E das meninas também.
As garotas.
As garotas, porque as garotas de São Paulo tinham coisa muito legal em relação às garotas do Rio. Elas moravam sozinhas.
Sim, é verdade.
As garotas moravam na casa dos pais, mas não tinha nem.
Nos anos 80, né, cara? Que louco.
São Paulo é uma cidade maior e as meninas ficam mais fácil na. Viram mais adultas rápido, né? Estão mais na vida. Uhum. Então eu ficava muito na casa das meninas também, que você conhecia no clube, depois da festa, no Carbono 14, taraná.
Sim.
E por aí ia ser na vida, né? Assim,
Carbono 14, Tom! Nossa, velho! Eu fui no lançamento do disco dos garotos lá, cara.
Cara, eu fui o Carbono 14 pra ver pra passar o vídeo do Org, Music War.
Que demais, cara!
Show, cara, em vídeo, olha só.
Como era legal aquele lugar, né?
Muito legal.
Eram três andares, eu acho, sei lá. Era uma coisa maluca, tinha cinema.
Era pista, outro andar era videoclube, outro andar era bar.
Passavam uns filmes legais do Orson Welles. Era uma loucura aquilo, cara. Que lugar bacana. E vem cá, a gente foi se reencontrar, na verdade, em 94. A gente se cruzava eventualmente, mas em 94 eu lembro de assim, eu lembro vagamente, porque 94 passou, foi que nem os anos 70 pro David Bowie, sabe?
Uhum.
Passou meio avoado. Mas eu lembro que a gente trabalhou juntos no programa TV Zona da Rede Globo.
Pois é, nesse tempo, eu tenho uma história na TV paralela com o jornal, assim.
Antes
de ir pro jornal, depois que eu colaborei com a Ana na revista dela, eu virei frila do jornal, porque ela tinha uma coluna lá, eu não era do jornal.
Sim.
Eu tinha frila lá, entre nós.
Do jornal Globo?
É, entre 86 e 90, 91, eu era frila do Globo.
Certo.
Que a Ana tinha a coluna dela, eu era meio o ghostwriter dela, colaborador fantasma, não ghostwriter, mas um colaborador ativo ali. Mas, nesse meio tempo, eu fui contratado para fazer coisas na TV Globo, assim, clipes. Passava aqueles clipes do Fantástico, que rolava um clipe de rock, pop inglês, americano, e eles queriam alguém que escrevesse sobre aquilo, né? Então eu fazia as introduções dos clipes.
Certo.
Ah, vocês vão ver agora o novo clipe, Echo the Bunnymen, ou do A-ha, ou sei lá o quê.
Sei.
Bons tempos que você podia ver Echo the Bunnymen na TV, né?
Então, bons tempos.
E aí eu fui ficando ali, né? Quando o programa acabou, o contrato renovava, eles me chamavam pra fazer qualquer coisa, em qualquer lugar. Aí eu virei meio que roteirista também, oficialmente. E aí eu acabei parando no que viria a ser o seu programa.
Foi o Boninho que te chamou, então?
Boninho, é, porque eu colaborava com ele nos programas de clipes, escrevendo também cabeças. E ele acabou me chamando também para o programa.
Eu lembro que chegavam os textos para mim, eu li aquilo e falava assim, pô, interessante e tal. E daí eu não conseguia falar nenhum texto. Eu nunca conseguia falar seus textos. Eu lembro de uma sugestão que chegou até mim sobre a Elba Ramalho. Você lembra disso?
Lembro. Trocadilho engraçado, né?
Ai, você conhece a Elba, Silvio?
Eu gosto da Elba. Gosto. É meu amor de pessoa.
É boa pessoa.
Mas tá em dívida. Não aparece?
Não aparece.
Não aparece, não chama.
Naquela época ela aparecia muito. E ela fez o primeiro programa do TV Zona, foi com a Elba. E eu nunca sei que eu tava meio... Eu tava animadão, né, Tom? Você lembra? Eu tava bem animadão.
Eu vi as gravações, mas eu não me lembro muito da ordem, não.
Eu tava muito animadão. E daí ela chegou a Elba, tal, com aquele jeitão dela e eu com aquele meu jeitão. E assim, tem um momento... No palco tinha uma escadaria. Lembra que tinha uma escadaria?
Era o lugar onde gravava Globo de Ouro.
Isso. Daí eu lembro que assim, ela foi dançando e cantando, subindo a escada, e eu subindo assim, na frente dela. E houve um momento em que... Um momento muito constrangedor, mas um dia eu conto. Eu lembro que a pergunta que você sugeriu foi assim, Elba, você se considera peru ou utilitário? Eu falei assim, pô, essa é a melhor pergunta, a sugestão de pergunta que eu já tive na minha vida, cara. Só não tive coragem de fazer essa pergunta pra ela. Essa passou batido. Mas foi genial. E foram gravados 12 programas, 8 foram ao ar, não é isso?
É, eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas foram gravados... A gente ficou um fim de semana gravando vários, né? O dia inteiro naquele estúdio, naquele teatro.
Mas algumas coisas bacanas passaram por lá. Eu lembro, Nação Zumbi foi lá.
Pois é, porque naquele momento, acho que o teu programa, ele não aconteceu por alguns fatores do momento. Era uma virada, né? Que a gente não tinha exatamente uma nova cena do rock brasileiro, ainda não tinha chegado, né? Tinha acabado os anos 80.
É.
Mas não tinha chegado ainda Chico Science e companhia, nem Raimundos.
É, então, o Raimundos tocou lá pela primeira vez. Os Chico Science.
Mas tinha aquele pessoal do pagode, né? Então
tinha. Tinha. Eu lembro de no mesmo programa ter a Roberta Miranda e os Raimundos, por exemplo.
Pois é.
E era uma coisa, um contraste estranho.
Não chegava a formatar nem para um lado nem para o outro, né?
Isso.
Era um programa meio louco de ver, assim.
E o Rio Fanzine vem desde essa época?
É, o Rio Fanzine, quando eu te falei, quando eu colaborava com a Ana, no final dos anos 80, ela tinha uma coluna com o nome dela no Globo.
Sim.
Dela mesmo, grandão, Ana Maria Baiano. Mas em 89, ela foi para Los Angeles, foi virar correspondente na Califórnia.
Exato.
Ela falou, não vamos perder isso aqui, que é um lugar legal, é um espaço legal. E ela me chamou, e ao Carlos Albuquerque, que é um outro camarada que também colaborava com ela. Pô, vocês não querem ficar com isso aí não, para não morrer? Mas então vamos ter que mudar o nome, né? Aí ela, baseada nos fanzines, que era o que eu fazia, falou, vamos fazer esse o nome fanzine, botar alguma coisa a mais, né? Aí ela botou Rio, porque ela queria que, embora a página fosse múltipla e nacional e mundial, ela queria que tivesse alguma coisa que chamasse para a cidade, que a cidade estava meio embaixo, né? Musicalmente ninguém falava do Rio. naquele momento. Uhum. Vou botar Rio Fanzine para mostrar que aqui tem alguma coisa.
Sim.
Mas a coluna, pô, o jornal era Circulação Nacional e ela falava de tudo.
Sim.
Mas ficou, né? Claro, não tem, a cidade, o nome da cidade não quer dizer que é só sobre a cidade. Mas, então aí, a partir de 91 mesmo, é que eu fiquei efetivo do Globo, fui contratado.
Uhum.
E daí fiquei por 22 anos fazendo Rio Fanzine lá com o Carlos Albuquerque.
Entendi.
Tive o seu grande momento nos anos 90, né, a página, porque era aquele momento que a MTV chegou no Brasil, sim, não tinha internet.
Sim.
Então a gente estava bem surfando nessa onda de boa informação e as pessoas só tinham ali para ler, né?
É.
E aí, em dado momento, eles perceberam que, meados dos anos 90, que tinha muita gente que só lia o jornal domingo para ler o Rio Fanzine,
uhum,
aí começou a dar mais força para gente. A coluna ficou dupla, página dupla, sim, colorida, tinha chamada na televisão. Foi um momento bem, bem bacana, assim, 94, 98. Foi um auge da coluna mesmo.
Foi um momento bom da música, né, cara?
É, tinha tudo acontecendo, né? A gente falou pela primeira vez, pô, de Nirvana, quando não tinha nem estourado ainda. Só? O Nevermind já falava do Nirvana.
Sim, sim, sim.
Já falava do Underworld, antes de acontecer as músicas eletrônicas. Já falava do Mob, já tinha entrevistado o Mob, já tinha entrevistado o Chemical Brothers. Já tinha falado toda essa galera do Ministry.
Sim.
E eles estão todos acontecendo ali, né? 91, 92, 95, 96, 97. Nesse meio dos anos 90 teve todo esse movimento, né? Rolou. Foi muito, muito, muito produtivo, né? Esse meio do século da década de 90.
Você é um verdadeiro investigador, né, Tom? Você vai atrás das coisas novas e passa isso pro pessoal, não é isso? Você tem esse prazer. É gostoso fazer isso, né?
É, eu faço isso naturalmente desde moleque, né?
Assim, sim, sim.
Coisa que é inerente, assim, tá em mim.
Sim.
É, mas o engraçado do Rio Fanzine, principalmente eu e o Calbuto, a gente tinha prejuízo de fazer a coluna, porque a gente comprava as revistas.
É, tinha que comprar revista, não tinha internet.
As revistas caríssimas importadas, comprava discos, recortava a revista pra botar as fotos no jornal, e a gente não era reembolsado por esse negócio, então a gente gastava 30% do nosso salário alimentando o Rio Fanzine, sabe? Era muito louco isso.
Eu lembro na MTV, na redação da MTV, a gente não tinha internet, obviamente, e daí a gente tinha que comprar as revistas todas, e daí debulhar essas revistas, assim, para conseguir matérias, porque elas não chegavam até nós.
Pois é,
não tinha essa rapidez que tinha hoje.
Não,
era um
não.
Tal de ler revista importada para conseguir matéria e conseguir assunto para fazer, para apresentar os clipes. Era muito louco, cara.
É,
mas era muito matéria, divertido também.
É, uma matéria nova tinha de 1 a 2 meses, né? Assim,
uhum.
E ela aconteceu em algum lugar do mundo até chegar na nós e a gente conseguir mandar de volta pro público. Pô, levava um mês, mais ou menos.
Sim.
No mas mínimo, você, né? Você... A revista já foi feita 2 meses antes lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, então até chegar nas nossas mãos demorava mesmo. Eu ainda fazia um negócio antes da internet, além das revistas, eu escutava, uhum, pelas ondas curtas.
Ah, claro.
Escutava o programa de John Peel pelas ondas curtas. Era
que demais! Mesmo... Que demais!
É, o único jeito de ouvir uma coisa que estava rolando agora, entendeu? Aqui... Tinha que esperar 2 meses. Então era
eu acho assim... que um dos melhores programas de rádio que eu já vi na minha vida de música, cara.
Pô, John Peel foi sensacional, cara.
Incrível, né, cara?
É incrível. Era um cara que não tinha nenhum tipo de preconceito. Pô, botava tudo na roda, sensacional.
Não, e os John Peel Sessions, né, que saiu em CDs, assim. Eu tenho números em casa, maravilhosos, com Pete Harvey, com várias bandas bacanas. Pete
Harvey.
John Peel, cara, John Peel que estourou Sepultura praticamente na Inglaterra.
É.
O primeiro cara que tocou lá foi ele, sabe?
De muita credibilidade, né, cara?
Muito, muito.
A gente um dia vai trabalhar na BBC, John? Tom?
Não sei, cara. A BBC já tá indo ladeira abaixo, né?
Tá indo ladeira abaixo?
Não, não tá ruim, mas assim, aquelas coisas de rádio, aqueles estúdios, tudo foi meio desativado, vendido, não tem mais estúdio que o John Peel fazia, os programas.
Isso aí.
Reduzido, assim, mas ainda continua boa.
Tem o Juice WRLD lá, né?
Juice WRLD tá lá,
Ele é um grande. Ele é uma figura, eu gosto muito de ver os programas dele.
O Juice WRLD também é outro cara sensacional.
É.
E aqui no Brasil, né, tá falando de John Peel, o máximo que a gente teve parecido foi, que tem ainda, o Maurício Valadares, né?
É.
Radialista, jornalista,
fazia
as coisas, tocava tudo. Inclusive foi ele meu grande influenciador em rádio, né? Fluminense FM ali, começo dos anos 80.
Maravilhosa.
O que eu lia na revista importada, eu só podia ouvir no programa do Maurício.
Pode crer.
Tinha onde ouvir, né? Ou no Kid Vinil.
Sim, em São Paulo.
São Paulo, o Kid Vinil
verdade.
Também pegava o programa dele pela Onda Curta, também ficava ouvindo pela Rádio AM, sei
4
lá.
Rádios, ó. Ipanema em Porto Alegre. Em São Paulo tinha, o Pinil, acho que nessa época tava na rádio, deixa eu pensar.
Teve um tempo que a acesso de São Paulo foi boa.
É, com o Maurício Bruzzi, inclusive.
Bruzzi, foi muito
é verdade,
boa.
É verdade. E no Rio,
a Fluminense.
Tinha a Fluminense com o Maurício.
E tinha, depois da Fluminense, teve uma rádio que durou um tempo, 2 anos, talvez. Uhum. A Estática, na Rádio Universitária.
Mas não chegava aqui.
É, a Estática chegou a ter... Eles faziam shows na praça da faculdade. Uhum. Cara, um dos shows históricos da Estática que engarrafou o quarteirão foi o show do Ira.
Ó. Oh.
O Ira tocou lá, cara, na escadaria da Estática. Não foi sensacional. Incrível, né?
É incrível, cara, incrível. Você também tem um blog, né, Tom? Que é o Na Cova do Leão.
É, aí nessa história toda, jornal, parará. Uhum. Aí ali pelo meio dos anos 90 pra 2000 começou a ter internet.
Sim.
No Brasil, acho que em 95 a gente já tinha internet em casa. Ainda era aquela coisa ruim de escada. Uhum. Em 97, não sei se foi 98 ou 99, uhum, eu criei um blog, que não era blog ainda, era um site, né, que eu pagava pra um cara em dólares, 3 vezes por... 6 meses, eu fazia um negocinho, era ruimzão de atualizar, até que chegou o blog, né, e nos deixou livre para fazer o que quisermos, a hora que quisermos.
Sim.
E daí eu comecei a fazer o meu blog na Cova do Leão, que já tá na segunda encarnação dentro do blog, né, que a primeira era uma coisa mais tosca e não tinha controle de post, não tinha nada, era tudo, virava uma briga lá do caramba. Muita gente entrava lá só para brigar com o outro, ou xingar você e tal.
Só.
E aí em 2014, né, em 2006, 2007, ele é como ele é até hoje. Já ficou com essa forma mais bonitinho, né? Eu fiz um logotipo, criei as coluninhas e tal, e até hoje tá lá. Mas sim, ele, na verdade, vai fazer 10 anos agora, direto, assim, desde que eu criei.
Parabéns, meu velho! Demais, cara! É. Você consegue frequentar esse ambiente, mas também você tem uma participação bastante regular na Globo News, no Estúdio I.
É, então, aí é o seguinte, como se o americano falava, você se reinventa ou tem uma segunda vida, ou terceira ato da vida,
uhum,
todo segundo ato, digamos assim. E aí teve essa coisa, acabou o jornal, depois de 20 e poucos anos, eu não aguentava mais a redação.
Só.
Eu já não queria estar naquela redação há muito tempo, né? Assim, porra, 20 e poucos anos nesse mesmo lugar. Mas pra onde você vai? O jornal não existe mais, não existe mais. Nosso mercado de trabalho, pelo menos pra mim, não existe mais nada, a gravadora acabou.
Só.
Tem revistas, só tem algumas revistas de São Paulo. Aí eu pensei. Aí apareceu essa oportunidade, né, do programa, do Estúdio da Globo News, que primeiro me chamaram como convidado especial, comentarista convidado, uma vez por semana, para falar de cultura, né, música, cinema e tal. Sim. Eu ainda estava no jornal. E nesse meio tempo o programa cresceu, aumentou de horário, ganhou mais audiência, e as pessoas me chamaram, quer ficar aqui? Aí na época eu falei assim, pô, não posso ficar aí porque eu tô no jornal, né, compatível os horários. Mas aí aconteceu que eu saí do jornal, foi um momento ótimo. E quando o programa me aceitou de vez, né, fui incorporado mesmo oficialmente ao elenco, e aí tá sendo ótimo, porque eu só sabia escrever, né, não falava, eu sou mega, você me conhece, sou tímido e tal, mas com a televisão é diferente, porque, primeiro, um outro público, ninguém que, acho que 90% das pessoas que me veem lá não sabem do Rio Fanzine.
Sim.
E aí eu tenho que pensar diferente, né, que escrever você pode burilar, fazer um texto mais elaborado. O blog você fala como quer.
É ao vivo o programa.
É ao vivo, não. No blog você fala como quer, escreve palavrão, o que quiser. Só. A televisão é outra história, você sabe muito bem, mas ali é diferente, porque eu tenho que formatar na minha cabeça um texto, mais ou menos de 3, 4 minutos, falar numa certa ordem, né? Que faça sentido, sem gaguejar e passar a ideia, né? Então é outro tipo. Eu tive que. Minha cabeça foi reaprendendo a pensar, meu cérebro, reaprendendo a manipular minhas ideias, meus pensamentos. Pra falar aquilo, que o programa é ao vivo, como você falou, ao vivo mesmo, não tem uma chance, se der errado ali, já era. A Maria é super...
A Maria é Bertrand demais, cara!
É sensacional, ela é um dos motivos que eu poderia estar no programa, porque se fosse ela, o programa não teria metade da graça pra começar, né?
Ela é ótima, cara!
Ela entra, ela entende a sua trip, ela te dá a corda boa.
Ela consegue articular vários colunistas ali, convidados...
Pois é.
Acho que deve ser bem legal mesmo trabalhar com ela, viu?
O legal do programa, além de tudo isso que eu estou falando, é que a pauta é nossa.
Sim. Então,
a coisa mais absurda que, por exemplo, o Cuenca vai falar, ele falou semana passada aí, Tech Stream, por exemplo, ou se eu for falar de um disco mais obscuro do filme que ninguém viu, ninguém fala nada, entendeu?
Entendi.
Isso que é legal.
Demais, cara!
Preciso convencer, pelo amor de Deus, eu, por favor. Não.
Pode crer.
Às vezes a Maria fala, mas o que é exatamente isso? Para poder entender, né? Para poder pelo menos rebater algum comentário.
Sim.
Aí eu explico mais ou menos, mas geralmente, cara, esse que eu achei legal estar no programa. Porque eu mantive meu mesmo método de trabalho do Rio Fanzine.
Sim.
No Rio Fanzine eu era meu editor, meu pauteiro, e eu fazia minha página, desenhava, editava, fazia tudo. Eu e o Kabuki.
Uma outra coisa.
Nunca ninguém falou pra ele, não pode fazer isso.
Uma outra coisa que eu percebi.
A mesma coisa. Desculpe. Eu não posso falar palavrão, que é óbvio, cada horário, e tem certos temas que são mais pesados, que eu não vou levar pra aquele horário, né? Sei lá.
Sim, sim.
David Lynch abrindo o corpo de alguém ao vivo ali, não posso mostrar, mas.
Sim.
Cada horário, mas um dia a gente tiver um programa noturno, pode até ficar mais interessante.
Uma coisa que eu percebi, no, especialmente no Estúdio I, é que você ampliou seu leque, você não fala só de música, fala de cinema, séries de TV.
Essa coisa, né, de vamos mudar um pouco de vida, né? Não ficar
legal mais... isso, Tom.
Aí eu fiquei assim, no blog eu posso falar do que eu quiser, qualquer assunto do que eu quiser, como eu quiser.
Uhum.
Eventualmente, hoje em dia, por exemplo, o Lúcio me chamou para escrever no Popload, o Lúcio Ribeiro.
Uhum.
Ah, eu já posso escrever da maneira como eu escrevia mais ou menos no fanzine. E na TV, eu sou livre para falar o que eu quiser, pode qualquer tipo de assunto que tenha a ver com cultura.
Uhum.
Aí eu meio mais ou menos... embiquei mais pro lado do cinema, que eu, no programa faltava alguém que falasse mais de cinema.
Sim.
Tava mais ou menos. Já tava mais ou menos esquematizado, né? Alguém era mais de literatura, outro era mais de teatro, outro era mais de música, MPB, digamos assim. Uhum. E aí o cinema eu peguei esse nicho, mas eu não sou obrigatório a falar só de cinema, mas eu peguei mais pra esse lado. Mas
divertido,
em qualquer
hein?
Momento, eu levei o disco de semana passada, o retrasado, o disco do Pope, 20 anos de Different Class. Eu fui lá e mostrei, sabe?
Demais, cara.
E sabe o que? Pô, mostrei o clipe, contei a história da banda, tarará, é ótimo isso.
Muito bom, meu velho. Olha só, a gente podia ouvir uma música agora.
Ah, é, cara, falamos muito, hein?
Não, não falamos muito, não. A gente tem muito ainda o que falar. Eu tenho uma pauta gigante aqui pra explorar você. No bom
então,
sentido, lógico.
Agora.
A gente podia ouvir os Flaming Lips que você sugeriu.
Ah, cara, essa música é muito engraçada. Eu escolhi o Flaming Lips e o Sidão e o Zelly por um motivo engraçado. Uma troca de ideias com um amigo no meu Twitter.
Aham.
Uh-huh. Eu tava vendo um programa de TV, que daqueles programas, acho que Canal Bis, o Multishow, que eles legendam as letras, né, das músicas.
Uhum.
Eu falei, pô...
Ah, Canal Bis, Canal Bis.
Eu acho errado traduzir letras de música.
Porque uhum.
Letras de música não significa realmente o que tá escrito no, ali. É uma subjetivo, algumas ideias são subjetivas. Não quer dizer que tá ao pé da letra no inglês ali.
Sim.
Aí um amigo meu falou, imagina se eles vão traduzir She Don't Use Jelly do Flaming Lips. Eu falei, pois é, como é que vamos dizer ela usa vaselina? Vai ficar meio esquisito. Então aí, por isso que eu pensei, vamos nessa música?
Vamos ouvir então.
Porque eu adoro Flaming Lips, adoro...
Adoro Flaming Lips.
O Cat Moore lá, o líder, e isso aí.
Eu gosto de pedalar ouvindo Flaming Lips.
Sensacional.
Vamos ouvir.
Vamos ver. Enquanto isso eu vou beber uma aguinha. She'll make you toast, but she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly. Tissues or a sleeve, you don't use napkins or any of these. She buy at the store.
She likes her hair too.
Demais. Então, obrigado pela sugestão.
Flaming Lips é outra banda daquelas, cara, que você vai ver um show, nunca vai ser o mesmo show, sempre vai ser um show muito inusitado.
Sem dúvida.
Eu prefiro bandas assim, eu não quero bandas que me mostrem sempre.
Eu vi um show dos caras há uns anos atrás, aqui em São Paulo. Foi aquele show que eles usavam aquela bola, sabe?
É, do Claro Que É Rock, eu também vi, foi muito bom.
Puxa vida, cara, que espetáculo. Certamente foi um grande show. Eu não estava tocado quimicamente, eu tava lá caretão. Sim. Vendo show, saca?
Idem, eu também
e
tava.
E me pegou João. De uma forma incrível, foi foda, assim, foi foda.
Eu também, mano. Eu me lembro vividamente do show agora, até hoje.
Pode crer, foi incrível.
Aquela noite...
Teve estúdios também, não teve?
Aquela noite foi sensacional, porque teve, pô, Flaming Lips.
Isso.
Com esse show incrível, depois teve o Sonic Youth tocando só as músicas psicodélicas longas.
Isso!
Um show que teve 5 músicas, que só músicas longuíssimas. Eles não tocavam há séculos. E no final da noite teve Nine Inch Nails, cara. Falei, caramba!
Não, então a gente viu outro show.
Não, é porque em São Paulo a lineup foi diferente.
Ah, tá. É porque na noite que eu fui, teve...
A lineup foi 2 dias em São Paulo e no Rio foi 1 dia só. Uma coisa assim.
Quem encerrou em São Paulo foi o Studios, eu acho.
É, então. Studios. Uhum.
E teve aquela banda daquele rapaz que come cocô. Como chama?
O Mike Patton.
Mike Patton, isso.
Como é o Fantomas.
Fantomas, isso.
Não, todos no mesmo festival.
Festival
sensacional, né? Mas ninguém deu bola pra eles porque eles não eram muito mainstream, assim.
É, eu não dei bola, mas um dia eu te conto por quê. Mas enfim, Tom, você é um cara que assiste televisão, assim, você gosta de televisão, você curte televisão, você fica na frente da televisão?
Assim, paralelamente com a música, quando eu era moleque, o que é que eu tinha? Quando a gente não tinha internet, o que é que o moleque fazia?
Assistia televisão.
Assistia televisão, lia gibi.
Andava de bicicleta.
Ainda não tinha Ramones nem Crash pra ouvir.
Não.
Então eu ficava vendo televisão, sabe? Ficava vendo Peixe no Espaço, Terra
Sim.
Gigante.
Sim.
Coisas assim.
Sim. E hoje em dia você assiste televisão? Televisão fechada e aberta?
Estava muito do Batman, principalmente. Mas hoje em dia.
É.
Uma época é o seguinte: teve uma época que eu parei de ver televisão mesmo. Uhum. Não tinha nada que me agradasse, taraná.
Só.
Aí eu me lembro que eu voltei a ver televisão quando eu descobri aquela série comédia, Married with Children.
Sei.
Essa foi a série que me trouxe de volta pra televisão. Falei, pô, que porra é essa, cara? Que era... negócio muito engraçado, muito louco.
Era bem legal aquela família.
Muito legal. Mas aí, né, nessa mesma virada aí, já era anos 90, virada final dos anos 90, começo dos anos 90, aconteceram essas coisas. Married with Children, lá do sitcom, né, e Twin Peaks. No lado sério, adulto. E, cara, Twin Peaks, que porra é essa, cara?
Só.
Sério, Dave Lynch, sabe? Eu conhecia Dave Lynch só do Eraserhead, assim. Não era... Não imaginava que ele fosse fazer uma série de TV e não imaginava que fosse ser tão boa, né, cara?
Foi comecinho dos anos 90, né, o Twin Peaks?
Comecinho, bem na virada mesmo. O Married with Children começou já, era final dos anos 80.
Uhum.
E o Twin Peaks foi na virada.
Sim.
Essas séries são marcos, assim, né?
Sem dúvida.
Uma porque na TV aberta... Como popular, assim, mas a Married Children começou num canal que ninguém assistia, o FX, é o Fox, quando começou nos Estados Unidos, só tinha o HF, e foi crescendo de boca em boca, e o Twin Peaks, que era um programa do horário nobre de domingo, que ninguém esperava, né?
Saturníssimo, louco!
É, o agente Cooper,
nossa,
filosofia oriental para resolver crimes.
Não, maravilhoso aquilo, a trilha sonora, incrível. É.
Aquelas coisas loucas de sempre que você nunca sabia qual era o sonho em realidade, né?
Aqueles personagens do David Lynch absurdos.
Mas, cara, no Twin Peaks não tem nenhum personagem ruim. É. Todos são legais, todos.
É verdade.
Cara, a tenente do bar, a garçonete, o maluco lá da estrada, o motoqueiro.
E graças ao serviço On Demand, eu voltei a assistir Twin Peaks e estou assistindo a série inteirinha de novo. E assim, eu tô chegando no final e eu falei assim, putz, e agora, né? Daí, assim, numa conversa, antes de a gente entrar no ar, você me falou que David Lynch está fechando a continuação do Twin Peaks.
Oh, que coisa louca, né? Eu tava falando com você antes da gente skypear, e aí você não sabia que ontem o David Lynch tweetou que ele e o Mark Frost, que era o roteirista da época, né, o original do Twin Peaks, pensaram em retomar a série, né? Tem que quase 20 anos, ou 20 anos já. E o canal Showtime americano comprou a ideia. Eles estão já elaborando 8 episódios que serão lançados em 2016. Por enquanto só tem isso. Eles só tem que Twin Peaks vai voltar? Certo. David Lynch, Mark Frost, certo. Canal Showtime, certo. 8 episódios. É isso, por enquanto.
Mas incrível,
eles falaram uma coisa legal na matéria. Uma outra coisa legal que eles falaram também na matéria, no Twitter. É uma matéria que o Hollywood Reporter fez com eles depois. Por que vocês não escolheram o Netflix, né? Que todo mundo hoje em dia está faltando no Netflix. Sim. Porque esse é um detalhe que eu também acho que no Netflix estraga. Quando a série pega no Netflix, você já tem ela inteira ali. Você tem o primeiro e o último capítulo. O Twin Peaks era legal você esperar que venha a próxima.
Sim.
Você sabe o que vai acontecer.
Sim.
E no Netflix já chega toda a série. Você pode, se quiser, pode ver o último episódio direto.
É verdade.
Então eles falaram que eles optaram pela Showtime, canal normal, né, de cabo lá dos Estados Unidos.
Mas isso é meio masoquista, né, também.
Pois é, porque assim você fica que nem... Cara, sabe como é que eu via Twin Peaks? Eu não tinha chegado no Brasil ainda na época. Um amigo meu gravava as fitas em Nova York, botava 4 episódios, né, que era um mês, e me mandava pelo correio, cara. Que loucura isso.
Fitas VHS.
Fitas VHS, eu ficava vendo em caption. Falei, caralho, depois tinha que esperar um mês pra ver de novo, sabe? Muito louco,
que,
né?
O Eduardo Chocante, que era editor lá da MTV, no começo dos anos 90... E ele começou a pintar uns quadros, virou artista plástico, tal, aquela coisa. Daí, no meu aniversário, ele fez um quadro. E era o Twin Peaks, cara. Ele pintou o Twin Peaks.
Caramba.
Tem esse quadro na minha sala até hoje, cara. Incrível.
Oi,
cara.
Eu nunca fiz o passeio Twin Peaks. Assim, um dia eu tenho que ir a Seattle e arredores e fazer o passeio Twin Peaks.
Pois é, Seattle, né, cara? Muito louco. Seattle. Você chegou a assistir aquele seriado, The Killing?
Não, não.
O americano?
Original sueco, se não me engano, né? O dinamarquês.
Então, original sueco, eu sei que passa no, na Globosat mais, mas não tem, no serviço on demand não tem, não tem, cara, não tem, só tem o The Killing que se passa em Seattle, que chove, 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 é lindo e chove, e é lindo e chove.
Depois do, seguindo assim aquela linha que a gente tava falando, depois do Twin Peaks e tal, e o Married Children, fiquei mais um tempo assim, né, mais envolvido com música, menos com TV. Aí de novo, na próxima virada de década, chegou Os Sopranos, cara. Aí comecei de
maravilhosos, sensacionais.
Aí depois dos Sopranos é que eu fiquei realmente viciado em série de novo.
E mas
aí,
você não tinha se ligado em Seinfeld ainda?
Não, tinha, o Seinfeld eu não via todo dia, era esporádico.
Tá.
Porque ele era contemporâneo do Married Children e eu preferia ver o Married Children quando o Seinfeld passava junto.
Sei.
Tinha opção entre um e outro. Eu não gostava muito, não era que eu não gostava, aqueles caras do Seinfeld não tinham me conquistado.
Sei.
Eu gostava mais do Al Bundy mesmo. Daí quando acabou a série e tal, eu falei, agora eu vou ver o Seinfeld. Aí eu entrei no Seinfeld, mas eu entrei no Seinfeld quando já tinham praticamente acabado.
Entendi.
Eu peguei o Seinfeld na 7ª temporada, por aí.
Tá.
Quando já tava passando, eu não peguei do começo. Agora o Sopranos, cara, é outra
incrível,
coisa.
Incrível, né, cara?
O Sopranos, eu assinei DirecTV só pra ter a HBO e ver o Sopranos, sabe? Porque não tinha, não pegava a HBO em lugar nenhum. Não tinha na NET, não tinha lugar nenhum, só tinha na TVA em São Paulo e na DirecTV. Então, falei, cara, vou alugar uma porra de uma antena de R$100 só pra ver o Sopranos.
Eu assisti a série duas vezes inteira.
É, não, eu assisti quando passou, domingo a domingo, depois assisti em DVD quando saiu as caixas e assisti de novo agora no On Demand.
Pode crer.
Do Now lá. Vi tudo de novo em alta definição, agora ficou melhor.
E dessas séries disponíveis on demand de Netflix e Now e tal, você tem alguma que você acha sensacional que você recomenda aí?
É, tem uma que eu assisto junto com a minha mulher que a gente gostou junto e viu juntos do Netflix, que é o Orange is the New Black.
Que é bem legal.
Bem legal, a gente gosta muito daquela série. Assim, é uma coisa, como é que diz, drama de presídio, mas de uma maneira como você não viu antes, né?
Isso.
É outra abordagem do drama de presídio. E fora isso, a gente acompanha assim, baixando antes de chegar, porque pra ver antes, né? Porque a gente não tem paciência de esperar passar aqui, passa um mês atrasado. Master of Sex, que é muito bom. É uma série que a HBO passa aqui, mas não é da HBO lá fora.
Você pode repetir?
Masters of Sex.
Ah, Masters of Sex.
Masters of Sex, Mestre de Sexo, mas é um trocadilho com o nome do doutor, que é Dr. Masters.
Ah, tá.
É sensacional essa série, cara. É uma
Vou procurar.
Muito boa. É fato real dos anos 50 nos Estados Unidos, os primeiros estudiosos de sexo, o Dr. Masters e a ajudante dele, e descobriram, eles mapearam o que é orgasmo, por que você fica excitado, por que isso, por que aquilo. E fizeram um estudo, é um livro publicado nos anos 60, e alguém pegou isso e reutilizou e virou uma série de TV maravilhosa. Não é um lance educativo, é uma série dramática mesmo.
Sim.
Com diálogos e tal, dramatizado, mas é baseado em fato real.
E essas séries clássicas, tipo Breaking Bad, House of Cards, você não curte?
Você falou?
Breaking Bad, House of Cards.
Cara, House of Cards eu comecei a ver, mas não continuei. Sabe?
É mesmo, né?
E o Breaking Bad, eu tô esperando parar pra vê-la de enfiada no Netflix.
Tá.
Porque quando ela tava passando originalmente, eu vi a primeira temporada e não continuei. Porque eu vou te dizer que eu não gostei da primeira temporada.
É mesmo?
E muita gente me diz que só melhora na terceira. Muitas pessoas até que estão fãs me falaram que melhorar na terceira.
É.
Então, eu vi a primeira, vi um pouco da segunda e falei, pô, quando é que isso melhora? Aí na terceira me disseram que melhora. Aí falaram que depois que você passar a terceira, você não para mais.
Pode
então
crer.
Um dia eu vou pegar numa maratona do Netflix e vou ver tudo de enfiado.
Pode crer. E The Bridge? Você assistiu The Bridge?
Eu adoro Breaking Bad. Quer dizer, eu comecei a ver Breaking Bad por causa do ator, do Bryan Cranston, que eu gostava dele no My Name, no Malcolm.
Sim,
ele
sim.
Ele era o pai do Malcolm.
Eu
comecei a ver Breaking Bad por causa dele, né? Não por causa da história.
Só.
Assim, eu vou ver porque eu gosto do cara, mas... Uhum. Na primeira temporada, a série não me pegou, sinceramente. Sim. Mas agora eu vou retomá-la.
É, a novidade é que vai ter uma continuação de Breaking Bad com um advogado, Saul, né?
Isso, Better Call Saul, né?
Isso. Que era um personagem incrível também, né?
É, falando em Saul, é o nome de um personagem de outra série que eu gosto, que voltou domingo nos Estados Unidos, que é Homeland.
Homeland é incrível! Homeland. Incrível,
voltou domingo, o personagem Saul, né, aquele cara que dá uma ajuda lá pra Claire, pra função da Claire, o cara lá do FBI, da CIA, sei lá agora qual é. Bom, eu gosto muito de Homeland, muito, muito mesmo, é uma série originalmente israelense, né, adaptaram pro modo de vida americano, pra situação americana, mas é muito boa.
Eu vi uma série feita em Israel sobre o conflito e tal, mas eu não consegui adiante porque parecia que os atores estavam o tempo todo limpando a garganta. Estranho, cara. Eu não consegui ouvir três capítulos e falei assim, puxa, é muito Anapiol. Lembra do Anapiol?
Lembro.
Anapiol.
É muito Anapiol.
É boa.
Mas então, cara, então as séries assim, né? Algumas experimentos pra ver até onde eu vou gostar. Aí, às vezes, eu desisto no meio da temporada ou não continuo. E... Mas essa última que eu te falei, a Master of Sex, é muito boa.
Eu sou mó teimoso, Tom. Você acredita que eu fui até o fim de Lost?
Pô, eu também fui.
Mas eu odiava. Eu falava assim, putz, esses caras estão me fazendo de bobo. Esse roteirista é um filho da puta. Eu ficava puto da vida. Que uma hora valia um negócio, outra hora valia outra coisa. Uma história de não se repetir. Eu falava assim, o que esses caras estão me jogando na cabeça?
Comecei a ficar chateado com o Lost na quinta temporada, mas na sexta, foi a última, né, foi a que eu achei pior, já começou ruim, foi ruim até o fim.
Muito ruim, né, cara?
Quero isso, cara, a série começou tão bem, né?
E 24 horas, né, que eu comecei a assistir,
a segunda eu vi, a terceira eu vi,
a quarta eu vi, na quarta, daí você me deu a dica, né, de que o Jack Bauer era anal retentivo, isso explicava... O jeitão dele, não é isso?
Na temporada eu pensei assim, cara, esse cara é o cachorro do Bush, tava um retentivo.
Isso.
Eu não seria amigo desse cara.
Nunca! Ele nunca seria convidado pro meu aniversário, nunca.
Porra, eu parei de ver.
Nunca ia ganhar um disco dos devotos de nosso aparecido. E você, não. Leandro, o que você gosta?
Não, nem é legal ser amigo desse cara, porque quem passa perto dele morre, né?
Morre? O Leandro gosta do. Você gosta, Leandro? Do Jack Bauer?
Eu já tentei.
Eu tava irritado mesmo com 24, era a filha do cara, cara.
A filha do cara, mó dedo podre, né?
Menina, onde ela passa a destruição e morte, cara.
É, dedo podre, total.
Eu tenho uma coisa com a televisão, ela é pra mim um elemento, ela é um pouco dispersivo pra mim. Eu gosto de filme, que é uma hora e meia, duas horas, é mais fácil pra mim do que um seriado. Esse Jack Bauer eu preciso assistir com um caderno pra ir anotando. Falar, esse aqui tem ligação com esse, porque depois eu esqueço.
Ah, tá.
Se eu vou ver no dia seguinte, eu tenho essa dificuldade. O Jack Bauer é muito complexo, né? Tem muitas ligações ali.
É verdade.
Que é difícil de acompanhar.
O importante é que ele é anal retentivo, ele precisa sempre isso, de um licor de ameixas. No fundo é isso. Licor de ameixas explica tudo. Tom, oi. A gente vai ouvir mais um som. O que você acha?
Bom, o que temos no cardápio?
Você tinha me falado de uma cantora, Francesca.
Ah, isso, cara. Recentemente eu fui ao Chile, né, Santiago. Eu já tinha ido lá há algum tempo, mas fazia 12 anos que eu não voltava lá. Eu achei agora a cidade muito mais legal, mais vibrante, cena musical, tudo muito boa lá no Chile. Quero voltar o mais rápido possível pra lá, cara. Sim. Santiago está muito legal.
Pô, o Chile conheceu nós três.
É aí o que me chamou a atenção foi uma cantora que eu vi num canal de clipe lá, Bang TV.
Sim.
Nossa, que legal. Lembra até MTV dos bons tempos.
Ah.
É, uma cantora chamada Francesca Valenzuela.
Uhum.
Pô, que legal, cara. Ela se chama Valenzuela, né, que é o nome de família do Rich Valen.
Sim.
E a Francisca, porque nasceu em São Francisco. Então, e ela é legal. E ela é uma cantora moderna, contemporânea, assim. Não é nem Madonna, nem, não é nem Lady Gaga, nem Lily Allen.
Ela canta bem. Ela canta bem.
Canta bem, ela é bonita, ela compõe bem. E ela não parece as cantoras daqui que parecem sub-MPB Gal Costa dos anos 10.
Eu sei.
Eu quero ver uma coisa que não me pareça a coisa que eu já vi. Então, achei ela legal.
Vamos ouvir?
Vamos.
Põe lá.
Eu nem sei que música vocês escolheram aí não, mas vamos lá.
Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y las siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar. Que puedo darte amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar. Con lo que puedo darte amor es amor. Es amor. Es que contigo soy yo. Es que contigo soy yo. Sin explicación.
Mas Tom, que coisa, hein? Ela é assim, digamos, ela é doce.
Ela é o seguinte, essa menina, eu tava lendo sobre ela depois.
Uhum.
Ela é bem variada, né? O disco dela não é todo assim. Tem umas coisas meio dub, meio eletrônicas, meio rock, meio pop. E ela é poeta, né? Poetisa. Então ela escreve as letrinhas boazinhas e é bonitinha. Ela desenha suas próprias roupas. Ela é jornalista. Ela é, sei lá, o que estuda em Harvard. Cacete, ela é toda... cheio de conexões.
Sei. É tipo uma Lorde chilena?
É, não sei se é bem uma Lorde, porque ela tem mais tempo de estrada e ela acho que é mais focada no... Ela acho que ela sabe mais o que ela quer, né? A Lorde acho que foi meio espontânea, assim, que aconteceu com ela. Ninguém ela não esperava. A menina não parece que ela já sabia o que ela queria, mas...
Aliás, uma curiosidade, Tom.
Mas ela é uma garota de 27 anos.
Eu tenho uma...
10 anos a mais que a Lorde.
Eu tenho uma curiosidade. Se você fosse levado para uma ilha deserta, e tivesse que levar uma cantora, e se você tivesse duas opções, a Lana Del Rey ou a Lorde, você levava quem?
Ou quem?
A Lana Del Rey ou a Lorde? Quem você levava para uma ilha deserta?
Para levar para uma ilha deserta?
É. Para cantar, Tom. Só pra cantar. Pra ela ficar cantando na sua orelha.
Eu preferiria levar a Lorde porque eu teria coisas a ensinar para ela e ela teria coisas a me dar de novidade.
Entendi.
A Lana Del Rey me parece mais deprimida, suicida. Não sei se ela ia ficar, ela ia querer se matar. Ou...
É, se ia te dar trabalho, aquela choradeira, aquela coisa.
Porque a Lorde é da Nova Zelândia, tem uma cabeça diferente.
É, né? Nova Zelândia é penhascos. Penhascos.
Ela pensa aquela coisa, Senhor dos Anéis.
É, Senhor dos Anéis, isso.
Lana Del Rey não, é suicídio, Califórnia.
É, piscina.
Eu acho que Nova Zelândia, sabe?
É, boa, boa. Eu também acho que eu faria a mesma coisa, mas não sei. Sim, mas...
Embora a problema do pelo não me incomoda, entendeu?
Entendi. Uhum. Ok, vamos ao nosso Top Thunder?
Vamos!
Top Thunder, Top Thunder, Top Thunder.
Muito bem, no Top Thunder a gente analisa, sei lá, algum ou outro fato que movimentou a semana. Eu queria saber do Tom Leão. Tom, você assiste aquele programa, aquele talk show do Bill Maher?
Porra, eu adoro esse programa.
Você gosta? Eu sei que você gosta.
Eu vejo quase toda semana.
Aliás, desses programas todos, qual apresentador que você acha mais legal?
Desse tipo assim de talk show?
É o Conan.
Pra mim, o cara mais top realmente, pra mim, é o Bill Maher.
É o Bill Maher, né?
Ele te passa não só o humor dos outros talk shows, né?
Sei.
Os outros talk shows são humoristas. O Bill Maher também é humorista, mas ele também é político.
É, ele é.
Humorista politizado.
Democratão, né? Democratão ele.
É, e ele tá num canal que é totalmente livre, então ele fala o que ele pensa, é ao vivo, o programa é ao vivo, então eu já acho que ele é muito mais à frente dos outros nesse sentido, ele é menos teleprompter, sabe, ele é mais real do que os outros caras eu gosto, mas eles são muito fechadinhos no formato, o Bill Maher é mais liberado. Assim.
Você soube da recente visita de Ben Affleck ao programa?
Pois é, cara.
Você podia comentar agora... o que aconteceu?
Vi o programa agora aqui, passa ao vivo, né, no mesmo dia que tá passando nos Estados Unidos.
Sim.
Só que eu gravei e só vi no domingo. Aí no sábado eu tava vendo na internet, tinha uns... Porra, Ben Affleck falando mal do Bill Maher.
Isso. Eles tiveram um pequeno arranca-rabo?
Eu falei, pô, agora eu quero ver que programa, o que aconteceu, né?
Uhum.
Aconteceu o seguinte, pô, o programa começa, né, o Bill apresenta ele como... Porra, o Bill Maher falando, pô, eu lancei esse garoto aqui, o Ben Affleck, no meu programa... politicamente incorreto nos anos 90, amigão, brother, parará.
Uhum.
Só que chegou na metade do programa, no meio, assim, quando chega meia hora de programa, entra em questão o tema muçulmano,
islamismo.
Porque o cara que tava lá, o outro cara tava lançando um livro e falava disso.
Sim.
E aí tem uma questão que o Bill Maher sempre volta, que eu concordo com ele, mas o Ben Affleck não achou tanto isso. Acho que tava sendo racista, que é o seguinte... Nem todo muçulmano, a questão era essa, nem todo muçulmano é extremista, joga bomba.
Ok.
Se você fosse muçulmano, você é meu amigo, eu sei que você não vai jogar bomba.
Uhum.
Mas, por você ser muçulmano, você tem um pensamento lá no fundo da sua mente, que você sabe que se você morrer, você vai para o paraíso, que sua religião é a melhor do que a do outro cara, e não sei o que lá, está incutido em você há milhares e milhares de anos.
Sei.
Então, ficou esse negócio, no meio termo assim... Bill Maher falava, eu sei que nem todo muçulmano é terrorista, mas eu sei que todo muçulmano pode ser extremista. E aí começou, não, mas você tá sendo racista, aí começou um bate-boca.
Uhum.
Eu vi a hora que um ia meter a mão na cara do outro e mandar tomar um
cu. Ficou pesado o negócio.
Ficou muito pesado.
Entendi.
Foi, ninguém riu mais, durante 5 ou 10 minutos, cessaram os risos.
A questão basicamente era, nem todo muçulmano é extremista, mas...
Todo...
Um extremista muçulmano faz questão de dizer que é muçulmano e dizer que por Alá ou ele pode assim? Ser um bom terrorista.
Ah, no fundo, aquele cara muçulmano da vendinha que te vende do bolinho, ele sabe que lá no fundo, se ele precisar salvar a pele dele ou da raça dele, pode ser que ele apoie um negócio desse.
E o Ben Affleck ficou revoltadão dizendo que isso era racismo, que isso era...
Isso, rolou por aí.
O filme Argo, você não acha que o filme Argo coloca o muçulmano como...
Interpretou meio errado, assim. O Bill Maher foi bem claro. Quer dizer, ele disse que... Ele acha que, claro, nem todo muçulmano... Até o Ben Affleck usou como exemplo o Brasil. Ele falou, no Brasil, nem todo brasileiro é católico, mas a maioria dos brasileiros são católicos e pensam que Jesus nasceu de uma virgem. Você quer acreditar nisso, certo? É estranho isso. Você, mas as pessoas católicas acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Eu não acredito, mas todo mundo acredita. Então... É a mesma coisa, é um pensamento maluco de religião, né? Então,
sabe
como é que é esse negócio?
Sim, aqui, se a gente pegar Argo, por exemplo, que é um filme que, destaque, que deu destaque ao Ben Affleck como diretor, uhum. ele coloca os iranianos como terroristas selvagens, né?
É, e é um bom filme, né?
Então, mas daí eu não entendi. Ele esqueceu que ele fez esse filme?
É, cara, eu acho que depois do Argo talvez tenha mudado alguma coisa pra ele, porque ele falou que tinha ido lá.
Sei.
País, ele usou até como exemplo, vocês nunca foram lá, não sabem como é que é.
Ah.
É aonde, vocês ficam falando da mesa, aqui na mesa.
Entendi.
Coisa assim, né?
Eu gosto de talk shows que pegam fogo, eu gosto disso.
Não, eu gosto do Bill Maher porque as pessoas são livres pra falar o que quiserem. O que eu acho legal nesse programa, que no Brasil a gente não tem uma coisa assim.
Uhum.
Na América em geral tem isso, mesmo nos programas de humor tipo Saturday Night Live tem isso. Por exemplo, digamos assim, né? Eu, você, nosso amigo Peru Vermelho aí. A gente pode.
É o Leandro e a mim.
Por exemplo, Leandro e a mim.
Ai, o Peru.
Você, André Vitor, já republicano, você é democrata.
Sim.
Eu sou muçulmano.
Certo.
Mas nós três vamos ao programa e conversamos de igual para igual.
Sim.
Expomos nossos pontos de vista.
Uhum.
E tudo bem, como adultos, como pessoas inteligentes e vividas.
Sim.
E aqui no Brasil, acho que a gente não consegue ter um programa assim, né? Que sempre vai para um negócio. Aí, se você falar alguma coisa amanhã, tu tá no jornal como uma pessoa perigosa, ou racista, ou maluco.
Sei.
E lá eles respeitam a opinião, sabe?
Entendi.
Acho legal isso, respeitar a sua opinião.
É, tá, é, no Brasil...
Se você falar uma coisa absurda, uhum. tem direito de falar coisa absurda.
Lógico, claro que sim. Absurdo mesmo foram as eleições, né, Tom? Votou?
Cara, eu não ia votar não, porque eu não tava confiando em nada daquelas pessoas, mas eu não vi lá, né, sei lá.
Você foi lá? Você foi lá?
Pensei assim, pô, vou pagar R$3,50, é mais tranquilo. Eu tava doente mesmo.
1,80, não é? 1,80?
R$3,50.
Ah, é? Aumentou, é.
Eu tava bem mal no véspera ainda, no final do resfriado. Eu falei, pô, de repente eu nem vou lá.
Entendi.
Aí eu acordei melhorzinho, fez um sol.
Sei.
Eu ando menos que 2 quarteirões, sabe?
Você volta perto da sua casa?
Não, então, menos que 2 quarteirões.
Ah, tá, é mole. Dá pra ir a pé.
Eu voltei em 20 minutos, sabe? É próximo. Se não fosse isso, eu não teria ido não, mas...
Entendi.
Preferia ficar em casa tomando um chazinho, mas como era muito perto.
Eu, pelo contrário, eu moro muito, muito longe de onde eu voto. Sabe que eu morei muito tempo em São Bernardo, né? Mas eu tô morando no Alto da Lapa e eu fui a São Bernardo votar. Porque eu acho divertidíssimo ir a São Bernardo votar. Eu acho muito divertido.
Tem um tio lá em São Bernardo, mas não sei onde ele mora agora.
É, mas então, eu morei lá muito tempo e não transferi meu título. Então eu falei assim, ah, vou pra São Bernardo. Todo ano eu vou lá pra São Bernardo, quando tem segundo turno eu volto pra São Bernardo.
É, visita o teu tio, né, visita sua mãe.
O George mora lá, George Johnson, que era dos devotos, que era dos cães vadios. Daí eu vou na casa do George e tal, é muito divertido. E assim, eu não consegui eleger ninguém. Todo mundo que quem eu votei, ninguém foi eleito. Ninguém.
É, também vou dizer a mesma coisa.
Ninguém. Não sei se eu acho isso bom ou ruim.
O meu, talvez um tenha sido daqueles deputados federais ali, talvez, eu acho. Mas
não, o meu federal também não foi pra frente. Nem o estadual, nem o senador, nem o governador, nem o presidente.
Pois é, né?
É.
Antigamente eu votava no bairro, no bairro da minha mãe, onde eu morava, né? Claro, sim. Com ela até certa época.
Uhum.
Se fosse lá, eu não teria ido, não, porque eu teria que ficar meia hora de ônibus, sei lá o quê, filas. Uhum. Não iria, não.
É.
Acho que foi aqui pertinho, eu fui.
Entendi. É. Mas se você se divertiu, como é que foi?
Não, fui lá, apertei. Só que achei esquisito, cara. Até comentei isso no Twitter.
Ah.
Um dos caras que eu escolhi, deputado federal, eu não tinha deputado, eu não tinha ninguém pra votar, só tinha um ou dois lá.
Sei.
Votar. Aí teve uns que eu escolhi aleatoriamente pelo nome, pela cara, ou pelo que eu conhecia de ouvir falar.
Ah, tipo Tirica, assim?
É, uma coisa assim. Aí quando eu botei o nome do não foi o Tirica, mas digamos que fosse o Maguila Gorilla.
Sei.
Não apareceu a cara nem o nome do Maguila Gorilla, apareceu outro nome, cara.
Ah, será que é um truque?
Eu podia arrumar uma confusão nesse lugar aqui, chamar o cara, mas eu não quero isso pra minha vida hoje.
Entendi.
Sabe, eu fui embora, mas eu falei, pô, se eu quisesse arrumar uma confusão aqui, olha só, eu bati Tiririca e apareceu Maguila Gorilla.
Que louco, cara.
A cara era outra, o nome era outro, tudo era outro. Essas urnas são muito estranhas.
Maluco, hein, velho, isso é bem grave, na verdade, né?
Se fosse pro que eu votei, eu teria reclamado.
Entendi, claro.
Aí, como esse daí era um aleatório qualquer, eu não me incomodei.
Mas que doido, olha que maluco.
Muita gente não confia na urna eletrônica.
É.
Eu conheço pessoas que são desse meio informática e tal, falando que essa que a gente usa aqui especialmente, ela é defasada e é muito mais fácil de ser hackeada e muitas coisas.
Puts,
não é confiável.
Puts.
Aqui no Brasil.
Ah, bom, a gente vai ter um segundo turno aí, né, Tom?
Vamos.
Tá feliz com as opções que tem aí no segundo turno?
Cara, ficou engraçado, né? Olivia Palito agora tal da jogada e tem Brutus e... Quem será Brutus e quem será Popeye agora?
Ah, não sei dizer, velho.
Depende do espinafre.
Pois é.
Mas todos merecem uma bela espinafrada. Tom...
Vai ser engraçado, pelo menos. Vai ter um quebra-pau bonito, né?
Ah, vai ter uma... Nossa, acho que sim, estapeamento...
Se não fosse essa configuração, não seria tão divertido quanto vai ser.
Não, eu espero o próximo debate, assim como espero o próximo capítulo de Breaking Bad, assim, sem dúvida. Porque é muito divertido de assistir, eu vou pro Twitter, me divirto. Aliás, Tom Leão tem um Twitter, Tom Leal.
Isso.
Tom Leal. Tudo Leal. Junto. Tom Leal. Né?
Isso.
Leandro Yaminton chegou no Twitter semana passada, esse menino.
É
Leandro Yamin.
Leandro Yamin.
Isso. E o menino já tem umas centenas de seguidores. É uma loucura, né?
Menino muito querido, viu? Eu acho o Twitter muito legal, sabe? Que eu conheci gente lá.
É
fácil de... É rápido, fácil. Eu não gosto muito do Facebook, não.
É a rede social que deu certo, o Twitter.
Eu acho que deu. É, eu também gosto. Amanhã coloco o link do podcast. E daí a gente conversa com os nossos fãs de Twitter. Tá bom, Tom?
Ok.
Queria agradecer a sua atenção, a sua presença, mesmo que não... sua presença espiritual aqui no programa.
Então posso fazer aquele último agradecimento?
Você deve fazer.
Para minha mãe, meu pai, minha tia, minha professora.
Uhum.
Beijo para todos.
Ok. Eu não sei, não sei se você sabe, Leandro, mas tem um projeto na era do Jacto, envolvendo eu, Tom e Alan Sieber. E eu consegui falar com o Ivan Cardoso, viu, Tom?
Ah, é? Conseguiu, é?
Xiii, velho, isso aí vai dar um samba, ou um rock, ou um foxtrot, ou um tango, não sei. Mas a gente...
Se quiser continuar lendo as minhas bobagens, na Cova do Leão,
blogspot.com. Aham.
Uhum. Tá lá na Cova do Leão, blogspot.com. Quinzenalmente eu faço a coluninha lá no Popload do Lúcio Ribeiro.
Certo.
Diariamente, mas não todos os dias, estou no Estúdio I.
Que é às 2 da tarde, é isso?
2 da tarde, atualmente está sendo 1 por causa da eleição, mas é 2 da tarde.
Certo.
Ao vivo na Globo News.
Uhum.
E nos outros momentos a gente está por aí se encontrando nas esquinas.
Obrigado, viu, Tom?
Muito obrigado para você também, Tander.
Um abraço, meu velho.
Tenho que ir aí pessoalmente a São Paulo, estou devendo uma visita.
Ah, é verdade. Vindo para cá, a gente dá um rolê.
Sim, vou chegar ao paraíso.
Tá feito. Um abraço, meu velho.
Um abraço a você também.
Obrigado,
tchau.
Obrigado, nós terminaremos ouvindo Angelo Badalamenti, Twin Peaks. O tema de Twin Peaks.
É verdade. Okay? Ótimo.
Cara,
ótimo.
A melhor trilha de série em todos os tempos.
Um belíssimo de um instrumental. Que grande abraço, Tander.
Então, até semana que vem. Abraço. Até.